Există o dură lui Zătac, Zătac, schimbarea de Cristian, și să cu Pará. Și să cu Pará. Grecesc cu Sfântul Ministru Francesc Falcão, o Enedurile Națională de Justiță. Grecesc cu Sfântul Marcos Antônio da Sleve, Procurador General de Justiça do Pará. Senhoras e senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhoras e senhores, é com grande satisfação que iniciamos o 7º Encontro Nacional Judiciário. O Encontro Nacional do Judiciário já se consolidou no cenário nacional, pois se trata de evento do qual participam todos os presidentes de tribunais e de conselhos do Brasil, e tem como propósito o debate e a avaliação da gestão do Poder Judiciário. Trata-se do maior e mais importante evento institucional do Judiciário Brasileiro. Além do aspecto simbólico, várias deliberações serão tomadas com a finalidade de promover melhorias nos diversos segmentos da justiça. A este 7º Encontro Nacional do Judiciário atribui-se o papel de definição dos rumos do judiciário para os próximos anos, com destaque para a fixação do novo plano estratégico para o período 2015 a 2020. É nessa perspectiva de médio prazo, portanto, que devem ser conduzidos os trabalhos deste evento. Ao Conselho Nacional de Justiça, cabe o papel de fomentar a profissionalização da gestão judiciária, estabelecendo diretrizes, indicadores e metas que auxiliem a melhoria da prestação da justiça. O plano estratégico é o documento em que são consolidadas as diretrizes prioritárias do Poder Judiciário e traduzidas em macro decisões e macro prazo, também macro desafios. Esse plano define a trajetória que será adotada nos próximos anos na busca de uma prestação jurisdicional mais efetiva. O plano estratégico materializa a síntese das políticas públicas judiciárias para a implementação dos anos vindouros. Os desafios consolidados no plano estratégico de 2015 a 2020 serão objeto de debate neste encontro, apresentam um caráter dinâmico a exigir o aperfeiçoamento contínuo, passo a passo. Merece destaque o fato de que o plano estratégico foi produzido com profícua e intensa participação de todos os segmentos do judiciário, que se organizaram em uma rede colaborativa de governança constituída a partir da portaria 138 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Essa rede de governança permitiu a participação de todos os tribunais do Brasil na apresentação de sugestões de metas e de macro desafios para a construção do Judiciário de 2020. Além das várias reuniões promovidas, o CNJ também realizou 2 encontros, em junho e outubro, nos quais foram convidados todos os tribunais e conselhos do país, além das associações de magistrados e de servidores. E desses eventos, construíram-se as metas para 2014 e os marcos de desafios para o período 2015-2020. Melhorar a governança judiciária com um planejamento bem estruturado construído de forma interativa com todos os órgãos da justiça e com a sociedade, é condição necessária para a implementação de uma gestão profissional neste poder do Estado, o que resultará na prática em alocação de recursos públicos da maneira mais eficiente possível, evitando desperdícios no despejo do dinheiro público com gastos, sobretudo gastos com iniciativas de pouco impacto. Os macro desafios que serão aprovados, e espero que sejam aprovados neste encontro, também serão desdobrados em metas nacionais, conjunto de medidas que darão concretude às diretrizes seletivas e sintéticas. As metas devem focar na melhoria do judiciário, com propostas factíveis, sem excessos ou infinitas prioridades. Para 2014, pensou-se em reduzir o número de metas, razão pela qual a rede de governança colaborativa e a Comissão de Gestão Estratégica do CNJ apresentarão 6 propostas de metas para votação ao longo do encontro. Em 2014, os compromissos apresentados vão perseguir a celeridade judicial, o aumento da produtividade, a redução do congestionamento do processo, o julgamento prioritário das ações de improbidade administrativa, das ações relacionadas à corrupção e a priorização do julgamento de ações coletivas. Para concretizar essa missão, é preciso prestigiar a gestão estratégica, que constitui uma ferramenta administrativa e metodológica que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos e construir um referencial futuro. Nesse sentido, planejar a justiça significa definir hoje qual o padrão de serviço judiciário queremos entregar à sociedade brasileira no nosso atual ângulo de visão, ou seja, o ano judiciário de 2020. A realidade que salta aos olhos a exigir o foco principal das nossas atenções está estampada no mau funcionamento da primeira instância da justiça brasileira. O primeiro grau de jurisdição é a porta de entrada da justiça. É a linha de frente, a vanguarda do judiciário. No mais das vezes, é o único ponto de contato entre o cidadão e o Poder Judiciário. É onde o serviço da justiça é visualizado, é sentido, é sonhado e é concretizado. É a face da justiça que se perpetua no imaginário dos milhares de homens e mulheres que anualmente a ela pedem socorro. Com efeito, a imagem que essas pessoas guardam é, muitas vezes, a da ausência de priorização, do sucateamento, não obstante o esforço de magistrados e servidores que tentam, muitas vezes em vão, fazer frente ao número excessivo de demandas em curso no judiciário brasileiro. Basta dizer que 90% de todos os processos do Brasil estão na primeira instância, a revelar um congestionamento inaceitável. É gritante, e não há outro adjetivo para definir, a diferença existente entre as realidades do primeiro e do segundo grau de jurisdição. Aparentemente, a separar magistrados das duas instâncias como se tratasse de categorias profissionais diferentes.
A causa óbvia está na desproporção entre a demanda processual e os recursos organizacionais disponíveis. A má alocação de pessoas, de orçamento, de infraestrutura e de recursos tecnológicos está no cerne desse problema crucial, a interligá-lo diretamente com a gestão ou com a má gestão dos tribunais. É premente a necessidade de conferir um novo olhar ao primeiro grau. É preciso direcionar os olhos e as atenções para a porta de entrada da justiça. É preciso canalizar esforços e recursos para a melhoria dos serviços prestados pela primeira instância. Enfim, impõe-se um novo reequilíbrio de forças no seio do Poder Judiciário. Gerir é eleger prioridades. E não há nada mais urgente no Judiciário do que melhorar o primeiro grau de jurisdição. O caminho passa pela necessária instituição de uma política permanente de priorização da primeira instância, instrumentalizada no próprio plano estratégico dos tribunais. Nesse contexto, o CNJ propõe hoje aos presidentes dos tribunais brasileiros a aprovação de compromisso público materializado em diretriz estratégica a permear a gestão de todo o Poder Judiciário, de aperfeiçoar os serviços prestados pela primeira instância. Esse compromisso está fundado na lição de Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, segundo o qual o tomador de decisão eficaz compara o esforço e o risco de ação com o risco de inação. Não podemos nos omitir diante desse problema. A inação não combina com o judiciário ativo e proativo que almejamos integrar. A melhoria dos serviços judiciários no século XXI também passa pelo uso inteligente e racional da tecnologia da informação, o que nos remete necessariamente ao nosso processo eletrônico. Não há instrumento de trabalho mais apropriado para aproximar o judiciário do ideal de eficiência estampado na nossa Constituição, e representado pela máxima fazer mais com menos. A busca pelo cumprimento da promessa constitucional da razoável duração do processo, com a necessária racionalização do uso dos recursos orçamentários, encontra ponto de intersecção na implantação e na implementação do processo eletrônico. O Conselho Nacional de Justiça, na sua missão precípua de coordenação e planejamento estratégico do Judiciário, há anos vem incentivando o processo judicial eletrônico. Como órgão de controle financeiro, também há anos o CNJ preocupa-se com a aquisição no mercado a um custo, às vezes, excessivamente elevado, de sistemas de processo eletrônico. Mas preocupa-se com o grau de dependência que, muitas vezes, tais tribunais passam a ter, uma vez que ficam amarrados por contratos de adesão, nem sempre benignos ou justos. O Conselho Nacional de Justiça preocupa-se igualmente com informações internas e de jurisdicionados que, por meio desses sistemas, tornam-se acessíveis a pessoas externas ao Poder Judiciário. A segurança da informação que circula no Judiciário é e precisa ser uma preocupação permanente. por essas e outras razões, o Conselho Nacional de Justiça conclama a todos os presidentes e corregedores dos tribunais a investir no processo judicial eletrônico, o chamado PJE. Trata-se de sistema próprio, cujo código-fonte é da União Federal, um sistema moderno, eficiente e capaz de fazer frente à demanda processual de toda a justiça brasileira. Com origem no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a partir de um projeto pioneiro da Justiça Federal, o PJE foi transformado pelo CNJ em um sistema nacional, por ser compatível ou adaptável às diversas competências, a possibilitar a sua utilização por todos os segmentos da justiça. E não se trata de um sistema futuro ou ainda em construção. Embora esteja em constante aperfeiçoamento, o PJE já está implantado e funcionando nos 24 tribunais regionais de trabalho, no primeiro e no segundo grau, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e nos tribunais de justiça dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais e Roraima. Não parece racional e compatível com um judiciário verdadeiramente único e nacional multiplicar gastos com sistemas locais e diferenciados, quando se tem à disposição um sistema próprio e que pertence a todos nós e é facilmente adaptável às necessidades dos diversos ramos da justiça. Parece-me óbvio que o PJE, como toda obra humana, carece de aprimoramentos. Mas só com a união de esforços e a contribuição de cada tribunal, por meio de um trabalho conjunto e colaborativo, é que poderemos torná-lo um sistema pronto para mudar radicalmente a face da justiça. Trata-se de um projeto de grande envergadura do judiciário, exatamente pelo seu potencial de transformação. É, portanto, projeto prioritário do Conselho Nacional de Justiça que não medirá esforços para a sua implementação. Por tudo isso, comunico aos senhores presidentes que encaminharei nos próximos dias ofício a cada um solicitando a indicação de servidores da área de tecnologia da informação para integrarem uma força-tarefa nacional voltada ao aprimoramento e implantação do PJE. E devo dizer que tal solicitação se prende a uma estratégia pensada pelo CNJ para todo o judiciário. A obtenção de melhoria na eficiência e economia de recursos financeiros inspiram a nossa estratégia relativamente ao PJE. Essa estratégia não pode ser apenas do CNJ. A eficiência e a otimização do emprego de recursos deve ser uma estratégia de todos os órgãos componentes desse ramo do poder. Além destes aspectos, é preciso reforçar a necessidade de priorização dos julgamentos de processos de improbidade administrativa, bem como daqueles relacionados aos crimes contra a administração. Um dos grandes problemas do Estado brasileiro é o alto índice de corrupção e o Poder Judiciário não pode ser insensível a essa questão. Deve priorizar com bastante ênfase o combate a todo tipo de malversação de dinheiro público e, para isso, torna-se necessária a manutenção de uma meta específica com este propósito. Se a República Federativa do Brasil tem por objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, É inegável que o judiciário brasileiro precisa exercitar com perfeição o seu papel constitucional. Desejo um bom trabalho a todos. Espero que este 7º encontro nacional seja realizado com estes propósitos, em busca da tão sonhada melhoria, não só do judiciário, mas do Estado brasileiro como um todo. Agradeço a todos.
Muito obrigado a todos.